Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 30 de dezembro. Hoje, aqui na capital americana, 19 graus centígrados ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ataques aéreos americanos causam pesadas baixas em milícia islâmica no Iraque. No Sudão, 27 membros das forças de segurança condenados à morte pelo assassinato de um manifestante. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Militantes da FNLA acusam o Tribunal Constitucional de proteger Lucas Ngonda.
Lucas Ngonda é um protegido do Tribunal Constitucional, que o vai mantendo no poder, mesmo sem poder. Faz parte dos marimbondos. Por isso mesmo é que ainda goza de algumas simpatias.
Cheias em Benguela causam mortes e destruição.
Precisamos de ajuda do governo.
A ver, o que o governo devia fazer era mesmo já não admitir mais a população voltar aí ao lado do rio. Até as crianças ao brincar, se chuta a bola, cai no rio.
Vamos também falar da acumulação de lixo no Uíge e da tuberculose em Malanje está a aumentar. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Pelo menos 25 combatentes de um grupo islâmico no Iraque foram mortos em ataques aéreos dos Estados Unidos, admitiu hoje aquele grupo paramilitar. Aviões americanos atacaram ontem várias bases das brigadas Hezbollah, uma das facções mais radicais da organização Rashad al-Shaabi, uma coligação paramilitar apoiada pelo Irão. A organização disse que os 25 combatentes, incluindo comandantes, foram mortos e 51 feridos. Estes foram registados, acrescentando que o número de mortos pode aumentar, já que vítimas continuam a ser retiradas dos combos da base da organização junto à fronteira com a Síria. Os ataques foram levados a cabo em retaliação contra vários ataques com rockets contra interesses americanos no Iraque, incluindo um na sexta-feira em que um civil americano foi morto.
No Sudão, 27 membros das forças de segurança foram hoje condenados à morte por torturarem e assassinarem um manifestante preso durante os processos contra os protestos, queríamos dizer, contra o então presidente Omar al-Bashir no início do ano. A morte do professor Ahmed al-Kair na prisão em fevereiro tornou-se num símbolo do levantamento popular que levou eventualmente ao derrubo do regime pelos militares. Estas foram as primeiras condenações de elementos das forças de segurança alegadamente envolvidos na morte dos manifestantes. Os advogados podem ainda recorrer das sentenças.
Os serviços de inteligência da Somália acusaram um país estrangeiro não identificado de responsabilidade pelo ataque à bomba de sábado, em que pelo menos 80 pessoas foram mortas em Mogadishu. A agência adiantou que vai procurar a ajuda de agências internacionais de inteligência para completar o relatório, mas não deu outros pormenores.
18 pessoas foram mortas na região de Beni, na República Democrática do Congo, em mais um ataque das milícias da chamada Aliança das Forças Democratas. O administrador local disse que os 18 civis foram mortos à catanada.
O governo interino da Bolívia declarou hoje o embaixador do México, Maria Teresa Mercado, e dois diplomatas espanhóis como personas não gratas e deu-lhes 72 horas para deixarem o país. O governo do México reagiu pedindo à sua embaixadora que deixe a Bolívia. A Espanha ainda não se pronunciou.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Depois de, na semana passada, ter sido asperamente criticado pela decisão quanto a um novo partido político de Abel Chivukuvuku, o Tribunal Constitucional está de novo debaixo de fogo. Em junho do ano passado, militantes da FNLA, que se autodenominaram de 50 mais 1, realizaram um congresso em que elegeram Fernando Pedro Gomes como presidente do partido. O congresso sofreu a contestação tanto da direção do partido, de Lucas Ngonda, como de outro grupo de membros do Comitê Central que, mesmo não concordando com Ngonda, também não está solidário com os 50 mais 1, ou seja, os mais de 50% dos membros do Comitê Central. Mas quem se devia pronunciar sobre quem é o líder real da FNLA deveria ser o Tribunal Constitucional. Os militantes que o elegeram Fernando Pedro Gomes acusam agora o Tribunal de proteger o contestado presidente Lucas Ngonda. Manuel José.
Ao terminar o ano de 2019, uma centena de membros reuniu-se na tradicional cerimónia do fim de ano para apelar ao Tribunal Constitucional que quebre o silêncio. Fernando Pedro Gomes, eleito presidente no referido Congresso de Luanda, apelou ao Tribunal Constitucional para que se decida e solte a FNLA da condição de refém que o mantém.
Há sensivelmente um ano e meio que não temos luz no fundo do túnel. O Tribunal Constitucional continua a adiar o sonho de milhares de militantes da FNLA e dos angolanos. Seu congresso, inclusive de Luanda, não foi impugnado por nenhuma das sensibilidades, porque agora o Tribunal Constitucional mantém a todo custo Lucas Ben Ngonda como presidente da FNLA.
Gomes acusa mesmo o Tribunal Constitucional de dar guarida a um infrator.
Lucas Ngonda é um protegido do Tribunal Constitucional, que o vai mantendo no poder, mesmo sem poder. Faz parte dos marimbondos. Por isso mesmo é que ainda goza de algumas simpatias e apoios de alguns que combatem até o próprio Presidente da República e do MPLA.
Pedro Gonçalves, outro membro da FNLA presente no encontro, diz que tudo está nas mãos do Tribunal Constitucional e que, inclusive, há um processo na Procuradoria-Geral da República contra aquele que é protegido pelo Tribunal Constitucional.
A Procuradoria já anuiu esse processo. Há uma falcatrua das contas de 2011 a 2018, que o irmão Lucas, até neste momento, não consegue justificar onde foi os tais gastos.
No meio destes questionamentos, surge uma em que o antigo combatente da FNLA, Paiva Daniel, deixa uma interrogação usando uma analogia com o futebol.
Esse que costuma meter confusão na FNLA, sou o único jogador ou sou o único que estudou bem para sempre nos marcar gol? Por que o Lucas Ngonde sempre costuma nos ofintar? É sempre costuma nos dar gol. O único que estudou sou ele.
Não foi possível termos Lucas Ngonda, o atual deputado e presidente pela FNLA. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. 3 mortos e 151 casas destruídas são algumas das consequências de cheias no interior da província angolana de Benguela, que foi escolhida pelo presidente João Lourenço para a passagem de fim de ano. Fortes chuvas neste final de semana deixaram milhares de famílias sem abrigo, isto numa altura em que o governo se vê forçado a realojar outros cidadãos, moradores de edifícios em mau estado de conservação no litoral da província. João Marcos.
Do Cubal, onde as chuvas fizeram transbordar o rio, chega o grito de socorro de quem vê mais de 200 casas submersas. São declarações feitas à Rádio Benguela.
Talvez precisamos do helicóptero para atravessar no outro lado. Precisamos da ajuda do governo.
Significa que não tem onde eu vou ir.
E a horta, palho de laranja, já que tinha altura, também foi com água. Maçaroca já estava pronto, também a mesma coisa, foi com água. Mas sempre ainda a chuva, de novo, os motores foram embora, a sonda também... Está estragado.
1 hectare de cebola, tudo foi. Milho também, 3 hectares. Tudo desapareceu.
Em entrevista à Voz da América, o comerciante António Januário critica a falta de trabalhos de prevenção em tempo seco.
Oh, mano, não está a se fazer mesmo nada. Nunca se fez mesmo nada, absolutamente nada. Talvez o que o governo devia fazer era mesmo já não admitir mais a população voltar aí ao lado do rio. Até as crianças ao brincar, se chuta a bola, está aí no rio.
Confrontados com o cenário de dilúvio, também no Bocoio, município com registro de mortes e desabamento de casas, os bombeiros, segundo o seu porta-voz, Eduardo dos Santos, mobilizam meios e homens.
Vamos intensificar os trabalhos preventivos, intensificar a capacidade de resposta com meios e forças nestes locais.
Este alerta máximo para os 10 municípios de uma província quase relega para segundo plano a movimentação de viagens. viaturas da Guarda Presidencial que formam o grupo de avanço para a passagem de ano de João Lourenço no litoral, onde vai estar o Presidente, após ter garantido prosperidade para 2020. Há também famílias à espera de realojamento, mas porque se encontram em alguns dos cerca de 100 edifícios mal conservados. O aviso é da diretora do Gabinete Técnico e de Infraestruturas, Jandira Ribeiro, que aponta as centralidades como solução para o problema.
Os edifícios, na maior parte deles, já terminaram o seu período de vida útil. E já remetemos, através do seu governador, ao ministro, para que eles possam, então, entrar num programa de reabilitação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E de Benguela vamos para o norte, para a cidade do Uíge, na província do mesmo nome. Acumula-se o lixo por todos os lados. A administração municipal diz que nada pode fazer e culpa o governo provincial. Muniz Francisco.
Os pequenos empresários Dinguita Manuel e André Pascoal queixam-se de já terem encerrado alguns estabelecimentos comerciais pelo facto do lixo tomar conta das portas dos mesmos.
Sou dono do estabelecimento Bom Repouso, mas a questão do lixo, só devido ao lixo, eu fechei o Bom Repouso. Não posso mais vender porque as moscas, os mosquitos estão a assolar lá dentro. O estabelecimento está fechado. O lixo está aqui desde agosto. Até hoje não tiram. Já pude marcar contato com o diretor provincial do ambiente. Me deu solução que devia ir até o estabelecimento onde funciona o parque, onde funcionam os homens do caminhão, do lixo. Fui lá, me garantiram que deviam tirar o mês passado. Até hoje eu pago impostos e o lixo mantém-se no sítio, não consigo vender. São 5 crianças que estão a ser assistidas no hospital por questões de diarreias. As crianças brincam no lixo, é uma preocupação para a população.
Estou a entender essa empresa de lixo, o que é que está a fazer?
Os cidadãos Miguel Teta e Jeremias Puto igualmente mostraram-se preocupados com a situação.
A administração municipal, o trabalho não anda bem. Precisam vir tirar o lixo para ver que as pessoas vivem bem. Agora estamos a viver mal, em cima do lixo.
É lastimável. Neste preciso momento, a situação deixa muito a desejar com relação mesmo ao lixo. Não só, assim como as águas residuais. Coisa que antes não se via.
O administrador municipal, Luiz Emílio de Castro, respondeu que a administração municipal não tem condições financeiras para dar solução ao problema e disse que a responsabilidade é do governo provincial do IG.
Os níveis de lixo subiram muito, mas é uma das tarefas que até neste momento não está transferida a nível do município, ainda está a depender a nível provincial no gabinete do ambiente e então nós praticamente estamos limitados, estamos a esperar que os órgãos a nível da província nos possam responsabilizar essa área como tal, porque é a tarefa mesmo a distrita à administração municipal.
Contactado o governo provincial, não tivemos sucesso. O ativista e ambientalista Olavo Castigo lançou a culpa ao diretor do gabinete provincial do ambiente no IGE.
É que há um problema. Eu creio que a primeira questão é que há incapacidade do próprio diretor provincial do ambiente. Há uma incapacidade. Eu creio que o diretor provincial do ambiente não entende o que é a questão sobre o ambiente. A primeira questão é o seguinte: as empresas que produzem resíduos, os armazéns, na verdade, as fábricas, essas empresas todas, suponhamos aqui na zona industrial, onde temos os armazéns que vendem fresco, vendem alimentação, vendem quase de tudo. Estes são os maiores fornecedores de resíduos a nível da cidade do Uíge. O resíduo doméstico, mete-se no contentor, quem recolhe o resíduo doméstico é uma operadora que o Estado contrata esta operadora para fazer a recolha dos resíduos domésticos, quer dizer que dos resíduos da população. As empresas, como produzem, é obrigação das empresas, está legislado, é verdade, é obrigação das empresas contratarem uma operadora para poder recolher os seus resíduos.
Do Uíge, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Prossegue em Luanda a greve dos trabalhadores da companhia americana Halliburton, que exigem que o pagamento dos seus salários em dólares seja feito ao câmbio atual do Kwanza e não naquele fixo há vários anos atrás. A greve envolve mais de 700 trabalhadores que servem nos blocos 0, 14 e 15, operados pela Chevron, bem como os 17 e 32 da Total. Dirigentes sindicais dizem agora estar ameaçados de despedimento pela companhia, conforme nos diz o Koko Mukuta.
Segundo João Pedro, presidente do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola.
A empresa, primeiro que a empresa intitulou-se como uma instância do Estado, fazendo um ultimato ao Ministério, dizendo que dá um ultimato ao Ministério, que caso o Ministério não desse um ultimato ao sindicato, haveria de espoletar processo disciplinar contra os trabalhadores despedindo-os e haveria de fazer um processo contra o sindicato. Neste ponto de vista, a empresa já começou a intimar os nossos representantes para esse despedimento ou hábito dessa empresa. Se a empresa apresentar flexibilidade no sentido de negociarmos ao câmbio do Banco Nacional de Angola os salários dos trabalhadores, a greve pode ser imediatamente levantada. As negociações neste momento estão em stand-by, mas acabei de receber agora uma informação de que houve uma convocatória de emergência e haverá uma reunião amanhã entre o sindicato e o Ministério dos Petróleos.
Kokimukuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM e mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanoka em Gabu. Estamos também mais tarde com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet voaportugues.com, no Facebook voaportugues e no WhatsApp para ouvinte nos contactar. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Vamos agora para Malanje, de onde nos chega a preocupante notícia de um grande aumento nos casos de tuberculose. O nosso correspondente Isaías Soares diz-nos que um aspecto preocupante é que muitos doentes abandonam o tratamento, regressando depois aos hospitais em estado grave. Isaías.
As infecções de pessoas com bacilo de Koch duplicaram este ano na província de Malanje, comparativamente ao igual período do ano 2018, anunciou o diretor-geral do Hospital Sanatório Provincial, Manuel Adelino do Nascimento. A unidade de referência na cidade capital internou de janeiro a dezembro mais de 500 infectados, incluindo doentes com doenças associadas. 47 pacientes que deixaram de tomar os antituberculoses voltaram a ser internados, o que aumentam as possibilidades de novas contaminações nas comunidades.
Nem sempre as condições alimentares são as adequadas que vão manter este doente ainda estável. Nós temos doentes que são internados em condição de abandono, porque ele começa o tratamento, mas num dado momento ele sente que já está bem. Abandona o tratamento, mas depois regressa à nossa unidade num estado extremadamente grave e que muitas vezes não temos capacidade de recuperá-lo e vão a óbito mesmo. Nessa altura nós estamos já em torno de 7,8% de doentes que são internados são em condições de abandono.
O Ministério da Saúde, para garantir o diagnóstico e tratamento precoce dos enfermos com bacilo de Koch, introduziu uma nova estratégia que é seguida pelas autoridades sanitárias locais.
Um acréscimo em torno de 50%, porque nós tomamos uma estratégia muito grande, que é captar a maior parte dos doentes nas consultas externas, porque muitos dos doentes são positivos, mas iam para casa.
45 doentes morreram em 2019 naquele hospital com capacidade de internamento de 68 pessoas. Nesta altura, 42 camas estão ocupadas. Há medicamentos para os pacientes internados e para as consultas ambulatórias. O déficit de técnicos especializados preocupa o governador provincial Norberto Fernandes Santos, que esteve no estabelecimento sanatório.
Temos que continuar a fazer esforços, justamente aproveitar este concurso para aumentar o número de médicos. É verdade que não temos ainda médicos especialistas. Eu sei que o Ministério da Saúde tem um contrato com o governo cubano para que possam vir outra vez médicos cubanos de especialidade.
Os hospitais municipais, centros e postos de saúde nos 14 municípios da circunscrição atendem pessoas que possam estar infectadas com o bacilo de Koch. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e vamos começar por dizer que na Liga dos Campeões nem tudo está perdido para o 1 de agosto. Para o Petra a situação está mais difícil. Vamos explicar porquê. Na sexta-feira, como os ouvintes certamente sabem, o 1 de agosto empatou em casa com o Tupuição Mazembe, todo poderoso, jogo do Grupo A. Mas 1 de agosto teve sorte, porque no outro jogo do grupo, o jogo entre os dois Zs, Zesco da Zâmbia empatou com o Zamalek do Egito. O que é que isto significa? Significa que Tupuição é todo poderoso no grupo, comanda com 7 pontos, mas depois, na luta pelo segundo lugar, está tudo renhido. Zamalek tem 4 pontos, Zesco e 1 de agosto têm 2. Próximo jogo do 1 de agosto é difícil. É no dia 11 de janeiro, na República Democrática do Congo, contra o Tupuição. Já o Petro, esse, está em pior situação. No fim de semana apanhou Sova, apanhou Surra, do Wydad Casablanca de Marrocos, 4-1. Foi um jogo do grupo C, onde no outro jogo do grupo, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, foi à Argélia bater a União Desportiva de Medina por 1-0. Mamelodi comanda o grupo com 7 pontos, seguido do Wydad Casablanca com 5 e o USM Argel com 2. Petro Atlético são os mamparras do grupo, só 1 ponto. Ainda é possível, mas vai ser difícil passar. Próximo jogo é de vida ou de morte. É no dia 11 de janeiro. O Petro Atlético recebe o Wydad Casablanca. Vai ter que se vingar da surra que apanhou este fim de semana. Caso contrário, bye bye. Ainda no futebol africano, o presidente da Confederação Africana, o malgacha Hamad Ahmad, disse que o Campeonato Africano das Nações, o CAN, de Camarões 2021, pode não se realizar nas datas inicialmente previstas, de 11 de junho a 9 de julho. Numa declaração, a partir de Doha, no Catar, Ahmad esclareceu que não é possível, devido às condições climáticas nos Camarões, organizar-se o CAN em junho e julho. Obviamente, devemos, contudo, tomar uma decisão sobre a data. Vamos aguardar. Continuamos com o futebol, vamos agora para a Inglaterra, onde Liverpool soma e segue. Ontem foi difícil, contudo, vitória de 1-0 sobre o Wolverhampton, jogo marcado por controvérsia do Sr. VAR, vídeo-árbitro. Não sei se aquilo dá ou não dá. Liverpool termina no ano no topo da Liga Inglesa, 19 jogos, 18 vitórias, só um empate. Tem 13 pontos de vantagem sobre o Leicester, que bateu o West Ham por 2-1, e o treinador do West Ham, Manuel Pellegrini, foi para a rua, foi presente de ano novo. O atual campeão, o Manchester City, também ganhou. Bateu o Sheffield United por 2-0, está em terceiro lugar a 1 ponto do Leicester. Em quarto está o Chelsea, a 20 pontos do líder. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Toronto, jogaram em casa, perderam com o Oklahoma. Foi pela margem mínima, 98-97. Toronto está em quarto lugar na Conferência Leste, Oklahoma em sétimo na Conferência Oeste. Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, bateu o Sacramento Kings 120-115. Em primeiro lugar nessa conferência está o Los Angeles Lakers, bateu o Dallas 108-95. Nova Orleans 127, Houston Rockets 112 e Memphis 117, Charlotte 104. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Como os ouvintes certamente sabem, ontem foi dia da segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau. O Álvaro Lugero de Andrade traz-nos as últimas.
A posição de uma eventual vitória de Umaro Sissoko Embalo foi assumida pelo porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, Djibril Baldé.
Convictamente, pelos dados apurados pelo Gabinete de Coordenação Política e Planificação Estratégica da Diretoria Nacional de Campanha do General Umaro Sissoko Embalo, encontramos-nos em condições de afirmar com toda a propriedade que a Guiné-Bissau e o seu povo serão dirigidos nos próximos 5 anos por um presidente de concórdia nacional, conciliador, capaz de unir todos os guineenses.
Minutos depois da declaração do porta-voz do MADEM G15, o candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PIGC, apelou os seus apoiantes a aguardarem pelos resultados oficiais. Citamos: o presidente do maior partido do país, PIGC, apela aos militantes, simpatizantes e toda a sociedade guineense que aguardem serenamente os resultados oficiais. Há muitas fake news a circular, mas somente os números oficiais podem ser respeitados, escreveu Simões Pereira. A Comissão Nacional de Eleições indicou que até quarta-feira anunciará os resultados provisórios da eleição. Entretanto, independentemente de quem for o vencedor, os desafios que enfrentará são enormes, aponta o diretor do jornal O Democrata, António Nhaga.
Primeiro, a questão que eu tenho que fazer é aperfeiçoar o princípio de separação do poder, que não sabemos que foi ao longo do último mandato do presidente Omar o maior conflito deste país. A segunda questão que eu acho que devia também fazer é assinar uma espécie de um tratado político de governação que o permitirá, digamos, em trabalhar em colaboração nas grandes questões com o primeiro-ministro para fazer a reforma na administração pública. Porque, de facto, nós podemos receber muito dinheiro, mas se não há reforma na administração pública, o país não vai avançar. Outra questão, ele também tem que fazer o esforço ajudar a acabar a poder militar, aliás, que vivia permanentemente o sistema democrático. E os militares têm vigiado permanentemente esse sistema democrático. Essa função de vigiar o sistema democrático devia acabar à imprensa e não aos militares.
Era António Nhaga, analista guineense.
E a reportagem era do Álvaro Lugero de Andrade, quando estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. E até lá vamos ficar com a música do projeto Caia, Amor, é já.
Sorrindo, amor, é que me levas ao que me entregas. Sorrindo, amor, és sol que dura, curas qualquer dor, não me vai. Sangado, não quero.
Pronto, ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 30 de dezembro de 2019, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, são 19h30. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E 4h30 da tarde, em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, pelo menos 25 combatentes de um grupo islâmico no Iraque foram mortos em ataques aéreos dos Estados Unidos, admitiu hoje esse grupo paramilitar. No Congo, 18 pessoas foram mortas na região do Beni, em mais um ataque das milícias da chamada Aliança das Forças Democráticas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Lio Sahilo, e na engenharia de som, o Wagner Robert. As notícias com João Santarita.
Pelo menos 25 combatentes de um grupo islâmico no Iraque foram mortos em ataques aéreos dos Estados Unidos, admitiu hoje esse grupo paramilitar. Aviões americanos atacaram ontem várias bases das brigadas Hezbollah, uma das facções mais radicais da organização Ashed al-Shaabi, uma coligação paramilitar apoiada pelo Irão. Os ataques foram levados a cabo em retaliação contra vários ataques com rockets contra interesses americanos no Iraque, incluindo um ataque na sexta-feira em que um civil americano foi morto. O primeiro-ministro iraquiano Abdel Abdul Mahdi descreveu os ataques americanos de inaceitáveis que terão consequências perigosas.
No Sudão, 27 membros das forças de segurança foram hoje condenados à morte por torturar e assassinar um manifestante preso durante os protestos contra o então presidente Omar al-Bashir no início do ano. A morte do professor Ahmed al-Khair na prisão em fevereiro tornou-se num símbolo de levantamento popular que levou eventualmente ao derrube do regime pelos militares. Os advogados dizem que irão recorrer da sentença.
Os serviços de inteligência da Somália acusaram um país estrangeiro não identificado de responsabilidade pelo ataque à bomba de sábado em que pelo menos 80 pessoas foram mortas em Mogadishu. A agência diz que vai procurar a ajuda de agências internacionais de inteligência para completar o relatório, mas não deu outros pormenores.
18 pessoas foram mortas na região de Beni, na República Democrática do Congo, em mais um ataque das milícias da chamada Aliança das Forças Democráticas. O administrador local disse que 18 civis tinham sido mortos a catanada. Aquele grupo rebelde já matou mais de 200 pessoas desde que o exército governamental iniciou uma ofensiva contra o mesmo em outubro.
O governo interino da Bolívia declarou hoje a embaixadora do México, Maria Teresa Mercado, e dois diplomatas espanhóis como personas não grata e deu-lhes 72 horas para deixarem o país. A presidente interina, Janine Añez, acusou os diplomatas de tentarem ajudar ex-membro do governo do presidente deposto, Evo Morales, a sair da residência da embaixadora do México, onde está desde a renúncia de Morales em novembro. O governo do México reagiu pedindo à sua embaixadora que deixe a Bolívia para evitar qualquer risco à sua integridade física. A Espanha ainda não reagiu.
São 12 horas e 34 minutos aqui em Washington. Nesta emissão, destaque para a atualização da contagem das eleições, ou pelo menos aspectos relacionados às eleições na Guiné-Bissau. Em Moçambique, o líder da RENAMO diz que os ataques que semeiam luto no centro do país não são feitos por seus homens, enquanto que, por outro lado, o mesmo Souf Mahamat diz que, em face da alegação da fraude eleitoral, o seu partido vai realizar manifestações, mas não indica a data de tal início. Um dia depois da eleição presidencial, a candidatura do Omar Sissoko Embalo veio ao público reclamar vitória sem avançar números, enquanto o outro candidato, Domingos Simões Pereira, alerta aos seus apoiantes para notícias falsas postas a circular e pede que aguardem os resultados a serem anunciados esta quarta-feira pela Comissão Nacional de Eleições. O próximo presidente, independentemente de quem for, tem enormes desafios num país politicamente bipolarizado. Álvaro Lugier Andrade.
A posição de uma eventual vitória de Umaro Sissoko Embalo foi assumida pelo porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, Djibril Baldé.
Convictamente, pelos dados apurados pelo Gabinete de Coordenação Política e Planificação Estratégica da Diretoria Nacional de Campanha do General Umaro Sissoko Embalo, encontramos-nos em condições de afirmar com toda a propriedade que a Guiné-Bissau e o seu povo serão dirigidos nos próximos 5 anos por um presidente de concórdia nacional, conciliador, capaz de unir todos os guineenses.
Minutos depois da declaração do porta-voz do MADEM G15, o candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PIGC, apelou os seus apoiantes a aguardarem pelos resultados oficiais. Citamos: o presidente do maior partido do país, PIGC, apela aos militantes, simpatizantes e toda a sociedade guineense que aguardem serenamente os resultados oficiais. Há muitas fake news a circular, mas somente os números oficiais podem ser respeitados, escreveu Simões Pereira. A Comissão Nacional de Eleições indicou que até quarta-feira anunciará os resultados provisórios da eleição. Entretanto, independentemente de quem for o vencedor, os desafios que enfrentará são enormes, aponta o diretor do jornal O Democrata, António Inhaga.
Primeiro, a questão que eu tenho que fazer é aperfeiçoar o princípio de separação de poder, que não sabemos que foi ao longo do último mandato do presidente Omar o maior conflito deste país. A segunda questão que eu acho que devia também fazer é assinar uma espécie de um tratado político de governação que permitirá, digamos, de trabalhar em colaboração nas grandes questões com o primeiro-ministro para fazer a reforma na administração pública. Porque, de facto, nós podemos receber muito dinheiro, mas se não há reforma na administração pública, o país não vai avançar. Outra questão, ele também tem que fazer o esforço de ajudar a acabar, a poder militar, aliás, que vivia permanentemente o sistema democrático. Os militares têm vigiado permanentemente esse sistema democrático. Essa função de vigiar o sistema democrático devia acabar à imprensa e não aos militares.
Era António Inhaga, analista guineense.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro que volta à antena daqui a sensivelmente 20 minutos, quando for a terceira parte desta nossa emissão vespertina. O Suf Mamad, líder da RENAMO em Moçambique, diz que os ataques que semeiam luto no centro do país não são feitos por seus homens. Hoje ele pediu uma investigação.
Nos últimos dias, as autoridades policiais moçambicanas têm atribuído a responsabilidade dos ataques ao braço armado da RENAMO, concretamente aos homens liderados pelo general Mariano Nyongo, líder da intitulada Junta Militar da RENAMO. Mamad distanciou-se deste grupo.
Distanciamos-nos dos ataques armados germanistas que fala e voltamos a reiterar que as forças residuais da RENAMO aguardam serenamente nas pazes sob comando do seu Estado-Maior-General o desfecho do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Qualquer ato praticado por aquele grupo é da sua inteira responsabilidade e dos seus mandantes.
Por outro lado, o Suf Mamad desafiou ao governo para a criação de uma comissão independente para a investigação destes ataques que têm recrudescido.
Desafiamos ao governo a criar urgentemente uma comissão de inquérito composta por várias sensibilidades para no terreno averiguar a origem destes ataques e identificar os seus agentes.
Nesta sua comunicação, o presidente da RENAMO reiterou não reconhecer os resultados das eleições gerais proclamadas pelo Conselho Constitucional e que dão vitória a Frelimo e seu candidato Felipe Nunes. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Nós continuamos aqui em Washington e continuamos a falar desta questão que liga o Suf Mamad e o seu partido. O Suf Mamad que diz também que, em face da sua alegação de fraude eleitoral, o partido vai realizar manifestações. Ramos Miguel.
O presidente da RENAMO não disse quando é que terão início essas manifestações e acusou a Frelimo de ter manipulado os órgãos eleitorais para favorecer o perdedor.
Nestas eleições, a Frelimo ultrapassou todos os limites da imoralidade, intolerância política e avidez pelo poder. A Frelimo instrumentalizou a CNE e o STAI para manipular a verdade eleitoral, atribuindo vitória ao perdedor.
A Frelimo, através de seu porta-voz, Kaifadir Manasse, já reagiu e diz que esta é uma forma de a RENAMO se anunciar.
Então, esta é uma manifestação que a RENAMO convoca, como o normal da RENAMO, sempre que há um processo eleitoral, é mais para não dizerem que não estão lá. Então, nós, a Frelimo, vamos continuar a trabalhar, porque o povo moçambicano sabe o que quer e já fez o que queria, que era votar na Frelimo e votar no presidente Filipe Jacinto Inhoso.
Refira-se que o Sufo Mamad falava durante uma conferência de imprensa, durante a qual voltou a negar o envolvimento da RENAMO nos ataques armados que ocorrem na zona centro e exigiu do governo a criação de uma comissão independente para a sua investigação. Disse que a comissão deve ser integrada por várias sensibilidades para, no terreno, averiguar a origem dos ataques e identificar os seus agentes. Entretanto, para o académico Jorge Fernando, tendo em conta a gravidade da situação política no país, há toda uma necessidade de envolvimento de diferentes atores da sociedade nos esforços para ultrapassá-la.
Há uma necessidade de se descentralizar a responsabilidade de debater sobre esse tipo de assuntos. Penso que precisamos nos envolver todos nós, precisamos envolver cada vez mais atores da sociedade, precisamos envolver os diferentes níveis nacionais.
Por seu turno, o cardeal de Maputo, Dom Francisco Moio, diz que é necessário que haja boa vontade tanto do governo quanto da RENAMO para resolver a presente situação.
É preciso muita paciência, muita boa vontade também de ambas as partes. Boa vontade depois de ver que de fato é o povo o que deve ser servido da melhor maneira possível. Então procurar também salvaguardar esta realidade aqui.
E o empresariado, segundo Ayuba Babacar, disse preocupado com a presente situação no país.
A comunidade empresarial está quase em pânico e isto já começa a afetar seriamente o ambiente de negócios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, temos indicações que, pelo menos em Quilimano, houve uma marcha hoje contra, ou melhor, uma marcha em relação a esta questão que a Renamo diz que as eleições foram fraudulentas e que diz que a Frelimo ganhou injustamente, pelo menos segundo a declaração das autoridades eleitorais. Entretanto, ainda relacionado com esta situação, os homens armados da Renamo, reporta a imprensa de Maputo, a autoproclamada junta militar, diz que apenas irá deixar de fazer os ataques quando o Sufo Mamad se retirar do poder. 12 horas e 42 minutos, a partir de Washington, acompanha a emissão vespertina da Voz da América. As autoridades moçambicanas decretaram o alerta laranja, apenas abaixo do vermelho, para todo o país face às chuvas intensas que caem na região norte desde o dia 26 deste mês. Cabo Delgado e Niassa são as províncias mais afetadas. O nosso correspondente William Apote traça o cenário.
Centenas de habitações inundadas, diversas infraestruturas destruídas e milhares de pessoas em risco. E o balanço de mais uma vaga de chuvas intensas que assolam a região norte do país, com destaque para a província do Niassa e Cabo Delgado. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já está no terreno e faz um prognóstico de que pode vir a acontecer. Augusta Maíta é a diretora-geral do Instituto.
Estas chuvas intensas no norte, com maior destaque na província de Cabo Delgado, Niassa, onde essas precipitações estão entre 200 a 400 milímetros, podem causar impactos ainda mais danosos para nossas comunidades.
E as previsões meteorológicas apontam para cenários pouco animadores para os próximos dias, tendo em conta que, contrariamente ao que é habitual em Cabo Delgado, em particular, as chuvas intensas que geralmente começam a cair entre finais de fevereiro até abril, desta vez chegaram mais cedo. Moussa Mustafa é o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia.
As nossas previsões indicam que vamos ter muita chuva na zona norte. Portanto, este cenário que nós estamos a ver neste momento, portanto, não é um cenário isolado, mas que nós vamos continuar a ter nos próximos dias e nos próximos meses.
Com os estragos provocados pelo ciclone Kenneth ainda por reconstruir, as feridas voltam a ser abertas. Neste momento, o país está sob alerta laranja e as autoridades em prontidão para responder a qualquer eventualidade.
Já foram mobilizados também empreiteiros para fazer os trabalhos de emergência para, com vista a repor tanto as vias de acesso. E continuamos a fazer assistência onde ainda se mostra necessário em bens alimentares e não alimentares.
Refira-se que depois dos ciclones Idai, que assolou a região centro, e Kenneth, em Cabo Delgado, o governo convocou uma conferência de doadores que prometeram cerca de US$1 bilhão para a reconstrução. Os fundos prometidos ainda são reféns da apresentação de planos para a reconstrução E com mais uma época chuvosa em curso, o receio é que venham mais destruições, agravando a já deteriorada situação nas zonas afetadas no início do ano. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Uma situação caótica no norte de Moçambique, com realce para Cabo Delgado, uma província que ainda este ano foi devastada por outro ciclone, o Kenneth. 3 mortos e 151 casas destruídas são algumas das consequências das cheias no interior da província angolana de Benguela, eleita pelo Presidente da República, João Lourenço, para a passagem do fim do ano. Com efeito, fortes chuvas, tal como reporta o João Marcos neste final de semana, deixaram milhares de famílias sem abrigo, numa altura em que o governo faz esforço para realojar outros cidadãos moradores de edifícios em mau estado de conservação no litoral desta província que é Benguela.
Do Cubal, onde as chuvas fizeram transbordar o rio, chega o grito de socorro de quem vê mais de 200 casas submersas. São declarações feitas à Rádio Benguela.
Talvez precisamos do helicóptero para atravessar no outro lado. Precisamos da ajuda do governo.
Significa que não tem onde eu vou ir.
E a horta, Paulo de Laranja, já que tinha altura, também foi com água. Massaroca já estava pronto, também a mesma coisa, foi com água. Mas sempre ainda chuva, de novo, os motores foram embora, as sondas também... Está estragado.
1 hectare de cebola, tudo foi. Milho também, uns 3 hectares. Tudo desapareceu.
Em entrevista à Voz da América, o comerciante António Januário critica a falta de trabalhos de prevenção em tempo seco.
Oh, mano, não está a se fazer mesmo nada. Nunca se fez mesmo nada, absolutamente nada. Talvez o que o governo devia fazer era mesmo já não admitir mais a população voltar aí ao lado do rio. Até as crianças ao brincar, se chuta a bola, está aí no rio.
Confrontados com o cenário de dilúvio, também no Bocoio, município com registro de mortes e desabamento de casas, os bombeiros, segundo o seu porta-voz, Eduardo dos Santos, mobilizam meios e homens.
Vamos intensificar os trabalhos preventivos, intensificar a capacidade de resposta com meios e forças nestes locais.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O governo de Cabo Verde anunciou a implementação em breve do título de residência eletrónico para agilizar o processo de documentação das comunidades estrangeiras residentes no país. A iniciativa vem dar resposta a uma das principais preocupações dos imigrantes no arquipélago, segundo o ministro da Administração Interna. Paulo Rocha disse ser um documento que vai agilizar todo o processo de documentação e de renovação dos títulos de residência de todos os estrangeiros em Cabo Verde. Estamos a menos de 48 horas do final de 2019, um ano que começou aqui nos Estados Unidos com aplausos do Congresso, com um número recorde de mulheres e representantes de minorias étnicas e religiosas a assumirem cargos de representantes. Mas, rapidamente, a polarização política interrompeu o trabalho normal do Congresso, que terminou o ano consumido por processo de impugnação do presidente Donald Trump. Apesar das divisões, o Congresso encerrou o ano com uma súbita enxurrada de ações legislativas importantes. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
O governo esteve fechado até o final de janeiro, o que adiou para fevereiro, por exemplo, o discurso anual do presidente sobre o Estado da União.
Podemos ultrapassar antigas divisões, curar velhas feridas, construir novas coligações.
Este sentimento raramente é genuíno ou verdadeiro quando um partido, neste caso, o Democrata, detém a maioria na Câmara e o outro partido, o Republicano, a maioria no Senado. Em meados de dezembro, o Congresso aprovou 90 projetos que se tornaram lei, o que fez deste ano um dos menos produtivos da história moderna. Dos 90 projetos, muitos foram sobre assuntos menores, como o novo nome para uma estação postal. Stephen Biller, da Universidade George Washington, diz que os legisladores apresentaram muitas propostas, mas
O facto de que eles estão sentados lá e não se mexem é um reflexo das diferenças na filosofia e das divisões. Vemos este país no nosso Congresso e, é claro, todos estão de olho nas próximas eleições.
Para aumentar ainda mais o impasse, neste ano houve as audiências sobre o processo de impugnação do presidente Trump.
Nenhum presidente devia ser um ditador nos Estados Unidos.
Para a surpresa de muitos observadores, a Câmara chegou a um acordo com o presidente Trump para aprovar a USMCA, o novo tratado comercial, com o México e o Canadá.
Ele ainda é o presidente. E se se quer mudar a política, há que trabalhar com o presidente. Assim, os políticos podem promover mais divisões entre eles, mas eles sabem que têm de levar a legislatura até ao fim.
Na gaveta, no entanto, ficaram projetos de leis sobre imigração, assistência médica e... bem provavelmente, algo sobre o controlo de armas. Mesmo assim, um acordo conseguido no final do ano permitiu financiar uma pesquisa sobre segurança das armas, a construção de algumas partes do muro na fronteira com o México e elevou a idade de compra de produtos de tabaco para 21 anos. Na Frente Internacional 2019, viu novas leis que promovem os direitos humanos e a autodeterminação em Hong Kong.
Estamos agradecidos ao presidente por ter assinado essa legislação.
Além disso, as duas câmaras aprovaram a Lei de Defesa dos Direitos Humanos do Povo Uigur na China.
Devemos dizer nunca mais a qualquer genocídio cultural e as atrocidades sofridas pelos uigures e outros na China.
Os esforços para proibir a venda de armas à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, França, Espanha e Itália falharam devido a vetos presidenciais, assim como um esforço para acabar com o envolvimento americano na campanha militar da Arábia Saudita contra o Iémen. Especialistas alertam, no entanto, que esta série produtiva do Congresso pode terminar em janeiro, quando arrancar o ano da eleição presidencial.
Em 2019, a Organização Mundial da Saúde e os parceiros responderam a 51 emergências em mais de 40 países e territórios e investigaram 440 ameaças potenciais à saúde em 138 países. O diretor executivo do Programa de Emergência da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, diz que o trabalho invisível de apoiar sistemas de saúde frágeis em conflitos e outras emergências continua. Michael Ryan, afirmando que no Bangladesh a organização trabalhou com parceiros para atender as necessidades de quase 1 milhão de refugiados rohingyas que vivem nos campos lotados do Cox's Bazar. Diz ele que a taxa de mortalidade nessa população altamente vulnerável manteve-se em níveis baixos. São taxas brutas de mortalidade que permanecem bem abaixo do que é considerado aceitável nessa situação. E Michael Ryan diz que isso é graças ao trabalho árduo de muitas pessoas. Segundo Ryan, a Organização Mundial de Saúde e parceiros colocaram serviços de saúde a mais de 10 milhões de pessoas no Iémen. Ele diz que mais de 1 milhão de crianças foram protegidas contra doenças evitáveis, isso através de vacinas, e mais de 100 mil foram tratadas de desnutrição aguda grave.
Em Uganda, a Ebola transmission was prevented after cases crossed from DRC.
No Uganda, diz Ryan, a transmissão do Ebola foi travada após 2 casos trazidos da República Democrática do Congo em 2 ocasiões distintas. Uganda, acrescenta, com o apoio da comunidade internacional, investiu nisso 18 milhões de dólares. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1 bilhão de dólares serão gastos para erradicar um vírus mortal da Ebola que circula no leste da República Democrática do Congo desde agosto de 2018. O número mais recente de casos registados é de 3.366, incluindo mais de 2 mil mortes. Outras emergências, às quais a Organização Mundial de Saúde respondeu em 2019, incluem o ciclone em Moçambique, emergências de saúde na Síria e no Sudão do Sul, inundações no Irão, um terremoto na Albânia e um surto mortal de sarampo na pequena ilha do Pacífico de Samoa. A caminharmos para o final, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e vamos começar por dizer que na Liga dos Campeões nem tudo está perdido para o 1 de agosto. Para o Petra, a situação está mais difícil. Vamos explicar porquê. Na sexta-feira, como os ouvintes certamente sabem, O 1 de agosto empatou em casa com o Tupo e São Mazembe, todo-poderoso jogo do Grupo A. Mas 1 de agosto teve sorte, porque no outro jogo do grupo, o jogo entre os dois Zs, Zesco da Zâmbia empatou com o Zamalek do Egito. O que é que isto significa? Significa que Tupo e San é todo-poderoso no grupo, comanda com 7 pontos, mas depois, na luta pelo segundo lugar, está tudo renhido. Zamalek tem 4 pontos, Zesco e 1 de agosto têm 2. Próximo jogo do 1 de agosto é difícil. É no dia 11 de janeiro, na República Democrática do Congo, contra o Tupo e San. Já o Petro, esse, está em pior situação. No fim de semana apanhou Sova, apanhou Surra, do Eidad Casablanca de Marrocos, 4-1. Foi um jogo do grupo C, onde no outro jogo do grupo, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, foi à Argélia bater a União Desportiva de Medina por 1-0. Mamelodi comanda o grupo com 7 pontos, seguido do Eidad Casablanca com 5 e o SM Argel com 2. Petro Atlético são os mamparras do grupo, só 1 ponto. Ainda é possível, mas vai ser difícil passar. Próximo jogo é de vida ou de morte. É no dia 11 de janeiro, o Petro Atlético recebe o Eidad Casablanca. Vai ter que se vingar da surra que apanhou este fim de semana, caso contrário, bye bye. Ainda no futebol africano, o presidente da Confederação Africana, o malgache Hamad Ahmad, disse que o Campeonato Africano das Nações, o CAN, de Camarões 2021, pode não se realizar nas datas inicialmente previstas, de 11 de junho a 9 de julho. Numa declaração, a partir de Doha, no Catar, Ahmad esclareceu que não é possível, devido às condições climáticas nos Camarões, organizar-se o CAN em junho e julho. Obviamente, devemos, contudo, tomar uma decisão sobre a data. É? Vamos aguardar. Continuamos com o futebol, vamos agora para a Inglaterra, onde Liverpool soma e segue. Ontem foi difícil, contudo, vitória de 1-0 sobre o Wolverhampton, jogo marcado por controvérsia do Sr. VAR, vídeo-árbitro. Não sei se aquilo dá ou não dá. Liverpool termina no ano no topo da Liga Inglesa, 19 jogos, 18 vitórias, só um empate. Tem 13 pontos de vantagem sobre o Leicester, que bateu o West Ham por 2-1, e o treinador do West Ham, Manuel Pellegrini, foi para a rua, foi presente de ano novo. O atual campeão, o Manchester City, também ganhou. Bateu o Sheffield United por 2-0, está em terceiro lugar a 1 ponto do Leicester. Em quarto está o Chelsea, a 20 pontos do líder. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Toronto, jogaram em casa, perderam com o Oklahoma. Foi pela margem mínima, 98-97. Toronto está em quarto lugar na Conferência Leste, Oklahoma em sétimo na Conferência Oeste. Denver em segundo lugar na Conferência Oeste, bateu o Sacramento Kings 120-115. Em primeiro lugar nessa conferência está o Los Angeles Lakers, bateu o Dallas 108-95. Nova Orleans 127, Houston Rockets 112 e Memphis 117, Charlotte 104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os títulos da imprensa americana em destaque, o USA Today, um diário, escreve que as autoridades procuram pistas após um ataque numa igreja no Texas, foi no domingo. Noutras notícias, o secretário de Estado Mike Pompeo vai ter um encontro em janeiro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky está no centro da polêmica que levou ao processo de impugnação contra o presidente Donald Trump. Ponto final, esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço ao Wagner Roberto, que vai reformar. Foi um prazer trabalhar consigo. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, 30 de dezembro, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência voaportugues. Pode também comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. São neste momento 13 horas e é aqui em Washington. A microfone, como já disse, Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Léo Sorrilho e também a assistência técnica é de Wagner Roberts, que hoje é o último dia de trabalho. Roberts, thank you. Um grande abraço para o Robert Wagner, que assim se aposenta hoje, depois de muitos anos na Voz da América. Horas e um minuto, títulos de atualidade. Na Somália, 27 membros do Serviço de Inteligência foram condenados à morte devido à tortura e assassinato de um manifestante. Autoridades da Somália responsabilizam um país estrangeiro pelo ataque que deixou quase 90 mortos no sábado, sem revelar o nome. Bolívia expulsa embaixador do México e dois diplomatas espanhóis. Hoje, na última segunda-feira do ano, o Top 10 da música americana ainda traz não 10, mas 15 músicas, as mais tocadas da última década. São 13 horas e 2 minutos, aqui neste penúltimo dia do ano. Relembramos então aqui as 15 músicas mais tocadas nos Estados Unidos nos últimos 9 anos. Deixamos aqui então com a Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos a mais um Top 10 americano da Voz da América. Aqui falamos das que tocam mais nos Estados Unidos e que vendem também, e também dos showbiz. Mas hoje é um programa especial, Ana.
E vamos falar das melhores da década, segundo a revista Billboard, e temos um pouco de tudo.
Temos, sim, senhora Ana.
E na assistência técnica, quem é que nós temos, Mayra?
Vamos ter o DJ UPS. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
E esta é Perfect, é Ed Sheeran, é uma música de 2017 e esteve nos tops, sobretudo nos tops britânicos, ou não fosse ele britânico, Mayra, mas também aqui nos Estados Unidos, e alcançou ainda mais sucesso quando ele fez uma segunda versão com Beyoncé. De referir que Ed Sheeran anunciou hoje que vai fazer uma paragem na sua carreira, diz que está desde 2017 sem parar em turnê. Diz que precisa de descansar. Eu acho que também precisa se dedicar ao seu outro negócio, que é a venda de propriedades. Ele e a mulher.
Ah, é? Ele vende propriedades?
Exatamente.
Oi, também é estar sem casado, não
sem
é?
Casado,
se calhar estão a trabalhar no bebezinho.
Ou não fosse isto, perfeito. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath.
Santana, nós ouvimos a música que está entre as 15 que mais venderam e tocaram aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard. Vamos agora à música número 14, é Blurred Lines. É a música de Robin Thicke, Pharrell Williams e conta também com T.I. A produção é de Pharrell Williams. Esta música foi lançada em março de 2013 e foi inspirada na música de Marvin Gaye, Got to Give It Up. Mas esta inspiração correu-lhes um bocadinho mal, sabe? Foram levados a tribunal por direitos de autor pela família do Marvin Gaye. Eles bem lutaram, mas perderam. A família do Marvin Gaye ganhou esta batalha em tribunal à conta disto. Esta é Blurred Lines. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm on. Em 13º temos uma canadiana, Carly Rae Jepsen, com Call Me Maybe. Interessante, saiu primeiramente em 2012 no EP, portanto no 45 rotações, e saiu depois no seu segundo álbum de estúdio, Kiss, no mesmo ano, 2012. Ela foi escrita por Jepsen e Tavish Crowe. É originalmente uma música folk, mas depois foi modificada para ser uma música pop. Call Me Maybe. Ana, eu devo dizer que uma coisa que me satisfaz muito em relação a este top é que há mulheres nesta tabela, sabe?
Aliás, eles dizem que 2019 foi um ano dominado por mulheres na música, apesar de às vezes não parecer.
É
mas
mesmo.
Tivemos muitas a aparecer, aparecem, desaparecem, mas estiveram lá.
E agora vamos ouvir outra mulher, é a Halsey, a americana Halsey, ou Halsey, eu às vezes não sei dizer o nome dela muito bem. Portanto, corrijam-me se eu estiver errada. É Without Me, que foi lançada em outubro de 2018. Ana, esta música é do terceiro álbum de estúdio da Halsey, que é Manic, e chegou ao número 1 da Billboard 100, não é? O top 100 dos singles, chegou a número 1. E foi também, teve no top 3 de 11 países. Vale a pena citar estes nomes. Austrália, Canadá, Hungria, Malásia, Portugal, Eslováquia, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura.
Se não fosse a minha cantora
Grécia,
preferida.
Reino Unido.
Vamos ouvir.
É, número 12.
Depois da Halsey, uma das minhas cantoras preferidas, vem um dos meus cantores preferidos. Estou a falar de Post Malone. Post Malone, que traz aqui Sunflower, canta com Swae Lee, faz parte do terceiro álbum de estúdio de Post Malone, que foi o último que saiu, é o Hollywood's Bleeding. E Sunflower, uma música do filme Spider-Man, no universo da aranha.
Ana, o DJ UPS cortou exatamente na parte em que eu gosto. E lembrar, não é, que isto é época de Natal e à porta do Ano Novo, portanto, desejar aqui boas festas aos nossos ouvintes, não é? Antes de irmos para a décima música.
Exatamente, e este é o Top 10, um Top 10 especial nesta quadra de Natal, de também as minhas votos de boas festas para todos. Vamos agora para a décima.
Rolling in the Deep é da famosa Adele. Esta é a Mulher de Sucesso. É uma música que pertence ao seu segundo álbum, o álbum 21, e foi escrita por Adele e Paul Epworth. A música chegou a número 1 em 11 países diferentes e foi a primeira música da Adele a atingir o número 1 aqui nos Estados Unidos. Esta música foi lançada em fevereiro de 2012, se não estou em erro. Não, mentira. Foi lançada em novembro de 2010 e em fevereiro de 2012, Ana, só esta música, sozinha, vendeu 8.7 milhões de cópias.
Por isso é que ela não precisa de estar agora a trabalhar, mas vai regressar, diz ela.
Exatamente. E ganhou uma série de Grammys. Ganhou Grammy para melhor gravação do ano, melhor música do ano, melhor videoclipe curto. E este é Rolling in the Deep. Rolling the Deep.
Agora é o tempo para a nona, que nos leva à música latina. O reggaeton é Despacito, do cantor porto-riquenho Luis Fonsi, que interpretou também com o rapper porto-riquenho Daddy Yankee. Isto é de 2019, foi gravado na parte velha de San Juan, em Porto Rico, e tenho a dizer que já era popular, mas quando foi feita uma versão remix com o canadiano Justin Bieber, em 2017, abril de 2017... A canção explodiu. Despacito. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya. Me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. E agora, Ana, vamos para um ritmo bem diferente. Este é o Top 10 americano, esta é a edição especial de Boas Festas, com as 15 músicas mais tocadas e vendidas da década. Somebody That I Used To Know, do compositor e cantor belga-australiano, Gautier. Eu não sabia que ele era belga-australiano, honestamente. E com a cantora Kimbra, da Nova Zelândia, foi lançada em julho de 2011 e Ana ganhou 2 Grammys para melhor dupla pop e melhor gravação do ano. Somebody That I Used To Know é o 8º. It was over. esta Old Town Road do rapper americano Lil Nas X, que se tornou famosa, foi famosa quando ele a lançou em dezembro de 2018, mas ainda mais famosa se tornou em meados de 2019, quando cantou de novo a mesma música com o cantor country Billy Ray Cyrus. De dizer que esta música ganhou, teve semanas a fio no top, no primeiro lugar, e ganhou o certificado de diamante em finais já deste ano, e que é atribuído pela Autoridade da Música dos Estados Unidos, Old Town Road. Ana, e agora vamos até 2011, setembro de 2011, We Found Love foi lançado, e esta é uma música da cantora dos Barbados,
princesa,
Rihanna.
Princesa,
é verdade,
princesa,
peço desculpa, nossa realeza, é verdade.
Exatamente, do seu sexto álbum.
É mesmo, Talk That Talk. E conta, foi escrita esta música e produzida pelo DJ escocês Calvin Harris. Só aqui vale a pena lembrar, Ana, que a Rihanna não tem lançado mais nada.
Mas vai lançar, vai lançar,
verdade.
Promete, 2020.
É mesmo, e esta música, claro, ganhou prémios, ganhou Grammys, ganhou...
Ou não tivéssemos encontrado amor,
né? MTV Video Music Awards, é verdade, encontramos o amor.
We Found Love.
Sexto lugar.
Tal como Perfect, foi escrita pela, e cantada pelos Maroon 5, e depois foi feita uma segunda versão, esta vez com a rapper americana Cardi B. Foi lançada em maio de 2018 e foi um sucesso, Girls Like You.
Noise really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best?
Oh, and eu acho que esta é a lista perfeita para terminar o ano, de facto. E quem estiver a ouvir o programa no carro, no telefone, onde quer que seja.
E se não tiver tempo de ouvir, pode ir ao www.voaportugues.com. Pode ouvir.
Exatamente.
Estamos também Twitter, Instagram.
E Facebook.
E
no YouTube. É só fazer o download deste programa.
Estamos
no
em todo lado.
www.voaportugues.com. E vamos já para o quarto lugar. Este quarto lugar é Closer, do Chainsmokers. Atenção. E Ana, Chainsmokers são a dupla DJs melhor paga. Hã? Em 2019.
Tenho que dizer que este closer que eles estão aqui a trazer tem Halsey.
Tem, sim, senhora, tem sucesso. Tem Halsey, tem sucesso. E foi, esta foi a primeira música para, tanto para a dupla quanto para a Halsey, a chegar ao primeiro lugar na Billboard Hot 100. Closer.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Say, play that pink 182.
E agora vamos ficar de novo com Ed Sheeran. Ed Sheeran que nos vai trazer aqui Shape of You.
interessante. Tornou sucesso com Ed Sheeran, mas isto foi uma música, Mayra, escrita originalmente para a princesa dos Barbados, Rihanna. Por qualquer motivo não foi gravada por ela, foi gravada pelo Ed Sheeran e foi mais uns milhõezitos no banco, né? Uns trocositos. Shape of You está na terceira posição. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, come on.
Estava aqui a cantar porque isto é uma música de festa, né? Eu acho que toda a gente devia ter esta música a tocar quando passar 2019 para 2010. É Party Time, Party Rock Anthem, está em segundo lugar. É da dupla americana LMFAO e conta com a cantora britânica Lauren Bennett e com o produtor Gun Rock. Esta música foi lançada em 2011 e foi número 1 em vários países, mais uma vez, não é? A Austrália, a Bélgica, o Brasil, o Canadá, a Dinamarca, a França, a Alemanha, a Islândia, a Irlanda, a Nova Zelândia, a Suíça, o Reino Unido e, naturalmente, Estados Unidos. Party Rock Anthem. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond out. Gang of money, open top. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish blue. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the cool that I'm repping on a rise to the top. No wedding or Zeppelin. Hey.
E parece que estou a ver a dançar. Este é Uptown Funk, considerada a primeira número 1 da década. É uma canção do produtor britânico Mark Ronson, do seu quarto álbum de estúdio. E tornou-se mais famosa ainda porque tinha aquele rapazito pequenito, baixinho, latino, Bruno Mars. Saiu em 2014 e tudo começou quando estavam em estúdio, na brincadeira com Bruno Mars e a banda dele. E foi assim que saiu este Uptown Funk. É um cross entre funk pop, soul, boogie e disco pop. E é o número 1 com que nos despedimos.
É mesmo, Ana. Está na hora de irmos embora, deixar 2019.
Exatamente. E convosco esteve
Mayra de La Salette,
Ana Guedes,
DJ UPS. Just watch. Don't put some nigga in it.
Take a sip, sign a check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Hot
damn.
Call the police and the firemen. I'm too hot.
Hot damn.
Make a dragon roll to retirement. I'm too hot.
Hot damn.
Drake say my name. Hit you, hallelujah.
Ooh.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Muita música aqui no final deste ano, as 15 mais tocadas nos últimos 9 anos aqui nos Estados Unidos. São 13 horas e 26 minutos, vamos caminhando para o final desta emissão de segunda-feira, 30 de dezembro. Agora, atualização das notícias. No Sudão, 27 membros das forças de segurança foram hoje condenados à morte por torturarem e assassinarem um manifestante preso durante os protestos contra o então presidente Omar al-Bashir no início do ano. A morte do professor Ahmed al-Kahir na prisão em fevereiro tornou-se um símbolo do levantamento popular que levou eventualmente ao derrubo do regime pelos militares. Estas foram as primeiras condenações de elementos das forças de segurança alegadamente envolvidos na morte de manifestantes. Advogados de defesa vão recorrer. Na Somália, os serviços de inteligência acusaram um país estrangeiro não identificado de responsabilidade pelo ataque à bomba de sábado em que pelo menos 90 pessoas foram mortas em Mogadíscio. A Agência Nacional de Segurança disse que vai procurar ajuda de congêneres internacionais para completar o relatório, mas não deu outros pormenores. Inicialmente, o presidente Mohamed Abdullahi Farmaggio acusou o grupo islâmico Al-Shabaab de responsabilidade pelo ataque. 18 pessoas foram mortas na região de Beni, na República Democrática do Congo, em mais um ataque das milícias da chamada Aliança das Forças Democráticas. Aquele grupo rebelde já matou mais de 200 pessoas desde que o exército governamental iniciou uma ofensiva contra as Alianças das Forças Democráticas em outubro. Pelo menos 25 combatentes de um grupo islâmico no Iraque foram mortos em ataques aéreos dos Estados Unidos, admitiu hoje o grupo paramilitar. Aviões americanos atacaram ontem várias bases das brigadas Hezbollah, uma das facções mais radicais da organização Ajed al-Shabi, uma coligação paramilitar apoiada pelo Iraque. Os ataques foram levados em retaliação contra vários ataques com rockets contra endereços americanos no Iraque, incluindo na sexta a morte de um civil americano. E o governo interino da Bolívia declarou hoje a embaixadora do México e dois diplomatas espanhóis como persona não grata e deu-lhes 72 horas para deixarem o país. O governo do México retirou a sua embaixadora. A Espanha ainda não se pronunciou. E chegamos ao final desta emissão de 30 de dezembro da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Liu Swahili, Wagner Roberts e Álvaro Luz de Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.